deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã.
Informação para a comunidade. Estúdio C.
Comunitária.
Horas e 55 minutos, 11h55. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro. E Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé.
A gente volta falando sobre a reforma da Previdência. Estamos recebendo o contador Tércio Claudino. Tércio, a gente estava conversando aqui agora durante o nosso apoio cultural. Vamos falar também de um tema polêmico a respeito dessa questão da reforma da Previdência. Afinal, a reforma, a nossa Previdência, ela é deficitária ou não?
Olha, matematicamente comprovado, se você pegar a contribuição que parte do funcionário, do colaborador, e a parte patronal, ela não é deficitária. O grande problema é o desvio de recursos ou a própria liberdade que o governo tem de estar mexendo nesse recurso. E isso compromete. E se você faz uma reforma, mesmo que ela seja de capitalização, onde você fala que o governo pode ir lá e mexer nesse seu recurso, não vai mudar em nada do que nós temos hoje em relação à situação atual em que chegou. Né? Então, não adianta você falar, vamos mudar o sistema, porque esse sistema ele é mais eficiente, mas e o governo continuar indo lá e tirando parte para investimentos que são essenciais, não vamos discutir isso. Mas a reforma tem que ser reforma, a verba da reforma é verba da reforma. Nós temos aí várias formas de arrecadação, além da contribuição do colaborador, a contribuição patronal, nós temos outros encargos para isso. Nós temos aí, vamos citar alguns, por exemplo, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, que é o Programa de Integração Social, que a Previdência Social está aí dentro também, o COFINS, que é o financiamento da Seguridade Social, olha para vocês verem, ele é um dos maiores arrecadadores junto com a própria contribuição patronal. E vai, né? Na nossa alíquota de importação existe um percentual para a Seguridade Social. O problema é a forma como foi gerido esse recurso. Então, eu afirmo para vocês, matematicamente, se pegar uma calculadora e calcular, jogando os juros de capitalização, vamos dizer assim, que são os juros que o banco trabalha, que é a mesma proposta que o governo está propondo agora, eu mostro para vocês que o que você contribuiu é suficiente para pagar a sua contribuição, a sua aposentadoria. Exceto se nós passarmos a viver aí 130, 150 anos, mas essa não é a nossa expectativa de vida, né? A expectativa de vida nossa, segundo a ONU, é em torno de 79, 80, até 84 anos de idade. E olha, nós estamos falando de uma idade significativa. Algumas pessoas vivem mais com isso, mas a maioria da população, principalmente a de baixa renda, não chega nessa idade, né?
Você falou também da desoneração aqui, enquanto a gente estava conversando durante o nosso apoio. A desoneração poderia também ser uma alternativa para deixar mais igual essa cobrança da Previdência?
O que, que é a desoneração? O governo tentando atrair ou fazer crescer a economia de alguns segmentos, ele foi de alguns benefícios fiscais. E dentro desses benefícios fiscais, um deles é a desoneração dos encargos sociais patronal. Então, quer dizer, deixou de se arrecadar. É lógico que existe uma taxa que você paga sobre o faturamento bruto, mas nem sempre essa taxa ela é proporcional àquilo que se deixou de arrecadar. Então, também o fato de ter dado essa desoneração para grandes grupos, para grandes empresas, empresas de setor que geram muita utilização de mão de obra, isso também contribuiu para que não deixasse de se arrecadar valores, né, para esse fundo, para esse investimento, para a Previdência.
Ou seja, quando a gente fala aí, vamos supor, uma cidade como Santo André, que é um polo industrial, quando eles falam assim, ah, que tal montadora está vindo aqui, lá no meio disso tudo, às vezes tem essa desoneração desses incentivos para a montadora vir para o país.
Não vamos usar específico um segmento, mas vamos entender um segmento que é desonerado, que seria a construção civil, que é o segmento hoje que gera maior empregabilidade.
Sim.
Porque por mais que se desenvolveram tecnologias, ainda não se chegaram essas tecnologias no assentamento de um tijolo, por exemplo. Então você precisa de um pedreiro, de um servente. Você pode até ter uma betoneira ali para bater a massa, mas a aplicação na prática em si, então hoje esse setor emprega muito. Em contrapartida, quando você pega uma empresa dessa, uma multinacional dessa, uma grande fábrica dessa, ela vem gerar milhões de recursos com pouquíssima mão de obra, porque a tecnologia é muito avançada. Então, mesmo que ela aplique ali uma desoneração, talvez não seja tão significativa quanto a num setor que é altamente de empregabilidade, que é o da construção civil. E nós temos grandes casos aí de empreiteiros, que nós sabemos aí do país, são grandes empreiteiros que deixaram de recolher, né? Mas não é porque elas deixaram de recolher que estava errada, elas estavam amparadas por lei. Talvez é porque a nossa lei talvez não poderia ter amparado da forma como foi feito.
Meio-dia,
então a gente vai seguindo aí para o nosso encerramento. Vou agradecer aqui ao contador Tércio Claudino, que gente, é um assunto muito grande, né? Com certeza a gente vai acabar falando de novo, porque cada semana é uma coisa diferente que vem aí nesse tema da Previdência Social. Tércio, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais a respeito desse assunto.
Bom, eu comecei dizendo que eu entendo, né, que a reforma ela é essencial, mas eu acho que primeiramente os nossos políticos que vão votar isso, né, que são os nossos, primeiramente são os deputados federais, que eles tomassem conhecimento realmente do que é, porque boa parte do que estão ali não tem conhecimento técnico, não tem informação para estar votando. Então isso nos preocupa. Então acho que eles deveriam primeiro se capacitar ou ter bons assessores, ou, né, para não perder a informação, vamos dizer assim. Então, acho que primeiramente que eles reflitam bem, que eles estudam bem, que eles analisam bem e entendam o que eles estão votando. Porque eu acho que essa votação ela não é para efeito de um mês, dois meses, ela é efeito de várias vidas, de várias pessoas aí que vão ser mudadas com ela. Então, primeiramente que eles usem desse bom senso, vamos dizer assim, né? E que achem um consenso para votar isso, que eu acho que isso seria bacana para o país, e não essa briga política que gera. Segundo, que nós dependemos dessa reforma para o país voltar a crescer. Então, seja ela da forma como está, eu acredito que não, mas que ela precisa melhorar. Então, que eles olhem isso com bastante... né, que esteja voltado mesmo com bastante atenção para isso, que olhe com carinho mesmo. Acho que vamos pensar na população, no trabalhador brasileiro, como pessoas honestas, que contribuíram, que merecem o respeito e que precisam nesse momento de um voto desses deputados para poder votar de uma maneira bem consciente mesmo, uma coisa que seja justa, que seja boa para o país, mas também que seja boa para a população. É isso que eu espero dessa reforma.
Tá certo. Tércio, muito obrigada aqui pela sua participação no Estúdio C, foi um prazer recebê-lo. Com certeza, aí ao longo desses meses, a gente acompanhando, a gente pode retornar a esse assunto. Vou agradecer muito aqui a sua participação.
Claro, à disposição.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Muito obrigado, Carol. Um ótimo final de semana para você.
Obrigada, Léo. Obrigada você, o querido ouvinte que nos acompanhou até agora aqui no Estúdio C. Lembrando que aí, ao longo da semana, você confere mais notícias de Guaxupé no Portal da Cidade. O endereço é guaxupé.portaldacidade.com. Eu vou estar viajando, mas eu vou ficar de olho em tudo que acontece aqui, viu, Léo?
Notícias de Guaxupé direto do Chile. Estúdio C fica por aqui, mas ele volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã. Todo sábado aqui no 87 FM. Se você perdeu e quer ouvir novamente, acesse o nosso site www.87fm.com.br. Não deixe de comentar, participar, deixar sua dica, crítica, sugestão ou reclamação em nosso WhatsApp 98885-6534. 98885-6534. Tchau, tchau, ótima tarde e até sábado que vem.
Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade. Música.